somos edificados em Cristo e tendo Ele como fundamento, somos ajustados e crescemos juntos. Diferente da ideia de rede, né? A ideia de rede é o quê? A rede é minha, a rede eu construo a partir das minhas preferências, né? Eu tiro quem eu quiser, bloqueio quem eu quiser. Então a rede é um grupo que está de acordo comigo. A comunidade não, a comunidade eu faço parte dela e ela está de acordo com Cristo e não com o que eu quero, com o que eu penso, né? Então aprendemos também uma ação, né? Quando Paulo diz aos Efésios, nele Jesus Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Né? Então, a ação é isso. Né? Não existe igreja sozinho. Né? Não existe maturidade sem o outro. Não existe crescimento sem o outro. Também todos estão sendo usados por Deus na história, né? Então nós somos chamados a viver juntos, a crescer juntos. Crescer juntos muitas vezes denota dificuldades, conflitos, porque é assim, toda comunidade você tem que lidar com outras pessoas que são diferentes de você, e essa diferença é justamente ela que nos faz crescer e amadurecer. Você sabe bem que nessa primeira comunidade, que é a família, um casamento, por exemplo, você teve que se adaptar, entender o outro, ter que lidar com as dificuldades, com aquilo que o outro aquilo que no, em você o outro trazia algum tipo de dificuldade, você teve que amadurecer. É assim também na comunidade de Cristo, né? Na comunidade igreja. E uma promessa, nós vimos também semana passada, quando Paulo diz, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E a promessa é essa, para nós gentios. Né? Nós agora somos concidadãos, compatriotas. Né? E a nossa cidadania, como Paulo diz aos filipenses, está nos céus, onde nós esperamos ansiosamente o nosso Salvador, né? Então, precisamos ser comunidade. Mas que tipo de comunidade é essa que a gente quer ser? Né? Porque a gente pode viver muito bem aqui e sem nenhuma relevância na vida das pessoas lá fora. E hoje, então, eu quero convidar você a nós meditarmos neste tema. Né, a igreja que eu quero ser é ser comunidade transformadora. Ser comunidade transformadora. Porque um dos problemas também da igreja nos tempos de hoje é justamente esse problema. Nós somos o grupo religioso, um dos grupos religiosos que mais cresce no Brasil. Mas, e ao mesmo tempo, pouca mudança nós geramos na sociedade em que estamos inseridos. Não é isso? Somos hoje, não sei, o censo foi feito agora, né? Um novo censo foi feito agora. Não sei se já tem números do número de quantidade de evangélicos, percentual de evangélicos no Brasil, mas o número é crescente. Em relação aos católicos, que eram grande maioria, né? Essa distância vai diminuindo. Né? Na Baixada Fluminense, então, se a gente fizer uma amostragem da Baixada Fluminense, eu diria que pelo menos 50% da população da Baixada Fluminense se autodenominaria de evangélicos. Né? A pergunta é, que tipo de transformação nós temos gerado na sociedade? Se nós somos luz do mundo, se nós somos o sal da terra, né, e a luz ilumina e o sal dá sabor, que tipo de luz, que tipo de sabor nós temos trazido à sociedade em que estamos inseridos. Parece que é óbvio que esta transformação está distante daquilo que poderia ser se, de fato, este grupo de pessoas que se dizem evangélicos no nosso país ou na nossa região, de fato vivessem a transformação que o encontro com Jesus gera. Então, a questão que eu quero trazer com vocês hoje é justamente essa. Temos sido uma igreja, uma comunidade transformadora? Ou seja, a nossa fé que se manifesta semanalmente, quando eu congrego, quando eu cultuo ao Senhor, quando eu venho, participo das programações da igreja, ou seja, quando eu vivo a minha vida comunitária, essa vida comunitária tem gerado transformação também na minha vida secular, no meu dia a dia, nas outras áreas ou nos outros lugares onde estou inserido. Quando eu estou no meu trabalho, quando estou na minha casa, quando estou entre os meus amigos não crentes, que tipo de transformação, que tipo de presença é a minha presença? E aí, irmãos, eu lembro dessa frase que eu acho muito legal do Filipe Anser, quando ele diz assim: Deus nos ama bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Quando Filipe Anser diz isso no livro, se eu não me engano, Maravilhosa Graça, ele está falando o seguinte: o encontro com Jesus se dá no nível não da transformação, porque Jesus nos encontra e nos salva, independente daquilo que a gente faça, ou seja, Ele nos ama o bastante para nos aceitar como somos, porque não foi o que fizemos que fez com que Ele nos acolhesse, foi a graça dEle. Então, ele diz: vem como você está. Mas o encontro com Jesus necessariamente gera transformação na vida da pessoa que encontra com Jesus Cristo. Não é possível ter encontro com Cristo e continuar o mesmo. Então, a gente precisa entender ou pensar na seguinte questão: o meu encontro com Cristo gerou a transformação, ou gerou mudança na minha vida, ou tem gerado mudança na minha vida, a ponto de que esta mudança seja percebida e seja relevante para que a minha transformação também chame a atenção daqueles que estão ao meu redor? Porque talvez este encontro não tenha sido o encontro com Jesus, mas seja um encontro com a igreja, um encontro com a religião, um encontro com qualquer outra coisa. Porque se é um encontro com uma igreja, com uma denominação, se é um encontro com uma religião, isto não gerará transformação de vida. Agora, se é um encontro com Jesus, isso vai acontecer necessariamente. Queremos, irmãos, ser uma igreja de pessoas transformadas e que gerem transformação na vida de outras pessoas. Nós queremos ser essa igreja. Não queremos ser uma igreja inchada, cheia de gente que vem atrás de religião, atrás de qualquer tipo de coisa que não seja por causa de Cristo, por causa do encontro com Cristo. Queremos que as pessoas que aqui estão se encontrem com Cristo e, encontrando-se com Cristo, sejam transformadas. A transformação é um processo, mas precisa acontecer. Então, olhando e estudando os evangelhos, eu queria hoje propor isso. Os evangelhos são esses relatos dos encontros com Jesus Cristo. Eu me deti a observar estes encontros, pessoas que se encontraram com Jesus Cristo nos evangelhos, a partir de duas perguntas. A primeira pergunta era a seguinte: qual é o impacto que o encontro de Jesus gerava nas pessoas? Olhando para os evangelhos, A primeira pergunta que me veio é: qual o impacto que o encontro com Jesus gerava nas pessoas? Essa foi a minha primeira, a primeira questão que eu trouxe para esta visão, para esta leitura. E uma segunda pergunta era: que tipo de transformação efetivamente acontecia em suas vidas? Então, primeiro, eu quero, junto com você, olhar para alguns textos do Evangelho, a partir dessas duas perguntas e tentando respondê-las. Primeiro, qual o impacto que o encontro com Jesus gerava nas pessoas? O que acontecia quando as pessoas se encontravam com Jesus, quando nós lemos os relatos dos Evangelhos? E a segunda, que tipo de transformação, que transformação era essa que acontecia na vida daquelas pessoas que estão relatadas lá nos Evangelhos e são a nossa, nosso guia para que também a gente busque essa mesma transformação em nós. Tá? E eu vou fazer isso no Evangelho de João, o quarto Evangelho, Evangelho de João. Tá bom? Mas eu não quero que vocês não participem. Por isso eu vou aqui, eu vou deixar um microfone. Tá aí? Ah, tá, quartou ali. Tu já tá a postos ali, né? Porque, irmãos, nós corremos dois perigos quando falamos de transformação de vida frente ao Evangelho. O primeiro perigo é essa psicologização do Evangelho. O que é isso? Psicologização do Evangelho. Nós ficamos, às vezes, dando desculpas para a nossa não transformação. Nós ficamos buscando justificativas para a nossa não transformação, muitas vezes. A gente fica buscando motivos e razões. Eu tive uma vida difícil, eu tive uma criação difícil, eu fui criado assim, agora é muito difícil mudar, transformar, sabe? Eu tenho dificuldade de perdoar, porque, sabe, eu cresci com numa série de dificuldades. A gente fica psicologizando a nossa vida, esquecendo do poder transformador do Evangelho. E Jesus é poderoso para transformar as áreas mais atingidas do nosso coração, E um outro perigo é que a gente começa também a inserir itens para Jesus mudar na vida das pessoas, que não estão presentes no Evangelho e que estão muitas vezes ligados a um certo legalismo farisaico. O que os fariseus fizeram? Eles acrescentaram uma série de leis, que não tinham nada a ver com aquilo que Deus havia determinado como algo que era bom e que era necessário fazer. E muitas vezes a gente faz, por outro lado, a gente faz isso, a gente quer que as pessoas mudem em coisas que Jesus não pediu para mudar. Que são costumes, muitas vezes, que nós definimos como costumes, que é a criação de uma cultura evangélica que não necessariamente está de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, vamos lá, eu vou pedir a participação de vocês, tá bom? A gente tem ali um microfone, vocês vão ficar famosos hoje, aqui no Facebook, tá bom? Vamos lá? Então vamos ver algumas destas, a partir da leitura do Evangelho de João, algumas coisas que nós aprendemos aqui sobre transformação. A primeira é a seguinte: pessoas impactadas pelo encontro com Jesus tornavam-se contagiantes e multiplicadoras. Pessoas que se encontram com Jesus, elas não podem mais viver a sua vida da mesma forma, pelo contrário, elas são tomadas de maneira tão impactante que elas passam a ser pessoas contagiantes e multiplicadoras. Então vamos ver Como isso acontece, por exemplo, no Evangelho de João, né? E a gente vai ver que nos evangelhos ninguém está ali fazendo cursinho de evangelização explosiva, né, João? Ninguém está fazendo cursinho de se preparando para evangelizar. Não, é algo natural, é algo espontâneo, né? É algo espontâneo encontrar-se com Jesus e tornar-se alguém multiplicador, contagiante. Vamos lá, João capítulo 1. João Batista está lá com seus discípulos. Em determinado momento, ele se encontra com, ele vê Jesus e diz para os seus discípulos: olha lá, aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram disso, né? João Batista está apontando para Jesus. Os discípulos de Jesus vão os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam onde ele está hospedado, o que, que ele está fazendo, e Jesus os convida para passar uma tarde com eles, né? E aquela tarde é tão impactante na vida daqueles discípulos que eles saem convencidos que estavam diante do Messias. E olha só o que diz João 1, 41 e 42, né? O primeiro que ele, né, aqui no caso o André, encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, e o levou até Jesus. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece quando nós encontramos um lugar muito bom. A gente vai passear e vai no lugar muito bom, e você vai passear e passa aqueles dias num lugar excepcional, muito bom, boa comida, um lugar ótimo, com coisas muito legais, e você pensa o quê? Primeira coisa que você pensa: preciso trazer fulano aqui, preciso trazer cicrano aqui, um amigo, um familiar, que a gente lembra e a gente logo quer o quê? Quer compartilhar, quer mostrar, quer dizer, quer falar: olha só, encontrei algo realmente excepcional. É assim que acontece. Ainda, né, ainda neste mesmo texto, versículos 45, 46, o texto diz que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael faz uma pergunta, né? Há aqui um ruído. Natanael pergunta: Nazaré? São João de Meriti? Belfor Roxo, ó, trazendo Belfor Roxo. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe disse: vem e veja. Vem aqui e veja, né? Percebe aqui que Filipe é chamado por Jesus, e o chamado de Jesus, né, está revestido de autoridade, né? Filipe não pode dizer não, né? Filipe encontra Natanael e há toda esse diálogo aqui, né, de pessoas que se encontram com Jesus e não podem agora fazer outra coisa senão que, contagiados e impactados pelo Evangelho, se tornarem multiplicadoras. Multiplicadoras. Eu tenho que contar, eu tenho que dizer às pessoas com quem convivo deste encontro. Eu tenho que dizer a elas. Ainda, pulando um pouquinho, o capítulo 4, versos 28 a 30... e 39, vocês conhecem bem essa história. Jesus está... Eu que voltei aqui. Isso aqui não é coisa somente de homem, também aqui um episódio com uma mulher. Capítulo 4, a mulher se encontra com Jesus à beira do poço de Jacó. Vocês conhecem bem essa história, né? À medida que Jesus vai conversando com aquela mulher, né? Jesus está sozinho, os discípulos foram buscar comida, Jesus se encontra com aquela mulher, está com sede, quer beber água, ele vai conversando com aquela mulher percebe que ali não está diante dela um judeu comum, ela vai percebendo que aquele homem é diferente, ela fica tão tomada, tão perturbada positivamente por aquela, por aquela presença, aquela conversa, e o texto diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Veja só o que acontece quando Jesus tem um encontro com aquela mulher. Quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela esquece o cântaro. Ela está tão perturbada que ela deixa o cântaro para lá com a água. Ela não tem mais importância nenhuma. Aquilo que era o mais importante, aquilo que ela ia fazer naquele poço, que era buscar água, não tem importância mais. Ela deixa o cântaro e sai correndo para quê? Para avisar, para proclamar, anunciar aos samaritanos o que aconteceu com ela. Ela achou, ela encontrou alguém diferente. E muito possivelmente essa mulher é uma mulher, segundo o texto e o contexto da história, é uma mulher muito alvo de muito preconceito. Ela está sozinha ao meio-dia, numa hora improvável, ali naquele lugar. Ou seja, ela é uma mulher talvez mal vista por outras pessoas, e agora ela volta. E a palavra dela é tão contagiante, o encontro que ela teve com Jesus é tão transformador, é tão impactante, que ela agora precisa voltar e anunciar, talvez, a pessoas com quem não tivesse um relacionamento bom, anunciar aquilo, que encontrou alguém que sabia da vida dela. E é isso que ela diz: alguém que conhece a minha vida, né? Porque Jesus fala dos relacionamentos de 5 maridos que ela já tinha tido. Isso acontece porque uma pessoa teve um encontro com Jesus. Isso acontece porque o encontro com Jesus gera uma força incontida que deve gerar em nós o desejo de proclamar, de multiplicar, de dizer aos outros sobre este encontro, sobre este Cristo, sobre este presente, sobre essa experiência. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que ao longo do tempo nós vamos perdendo isso, nós perdemos o centro. Vamos perdendo o centro, tornamos-nos ativistas religiosos, muitas vezes. Perdemos a razão central, que é o encontro com Cristo, que é o relacionamento com Ele. É preciso voltar para a cruz. Pessoas impactadas pelo encontro de Jesus se tornavam pessoas contagiantes e multiplicadoras. A pergunta que eu preciso me fazer como Igreja Presbiteriana Central em Vila dos Teles é: eu sou alguém contagiado pelo encontro com Jesus? O encontro com Jesus gera em mim este impacto, ainda gera em mim este impacto, a ponto de eu não poder me calar, o ponto de com cada pessoa com quem convivo, Eu me tornar um multiplicador, me tornar alguém que procura compartilhar esta riqueza que eu encontrei. É a pergunta que eu preciso fazer para mim. E quando eu faço a pergunta para mim, eu percebo que muitas das minhas, dos meus grupos de relacionamento, eu estou muito aquém dessas pessoas aqui que tiveram encontro com Jesus. Quando eu olho para esses textos, eu olho para a minha vida e percebo: estou muito aquém, preciso me voltar para a cruz. Preciso restabelecer o impacto contagiante do encontro com Jesus na minha vida. O tempo, a jornada, o caminho, às vezes vai esfriando em nós esta alegria da salvação, e nos tornando pessoas pouco empolgadas com Jesus, pouco apaixonadas por Jesus. Ah, vamos seguir a vida. O encontro, o convite à transformação diante dos relatos do Evangelho de João, também nos ensina que pessoas impactadas pelo encontro com Jesus rompem com a religiosidade vazia e opressora. É uma segunda lição. Gente, pode participar, tá? Se quiser falar, pode levantar sua mão, falar de alguma coisa, um exemplo ou alguma coisa que você queira também colocar. É, não vai aparecer não, tá vendo? Nelson tá te dando uma colher de chá, não vai aparecer não. Tá bom? Só a tua voz bonita que vai aparecer ali. Capítulo 5 de João. O que acontece de interessante no capítulo 5 aí de João? Olha para a sua Bíblia. Hã? A cura de um paralítico. Alguém pode contar para a gente essa história? Vem cá, Arthur. Alguém vai contar essa história? Mais ou menos, não precisa ser, né? Quem pode contar essa história para a gente aqui? Rapidinho. Um de cada vez, gente. Quem pode contar essa história aí? Rapidinho, a história. Você conhece a história? Hã? A cura do paralítico no tanque de Betesda. Como é que foi lá? Vocês lembram? Ó, não podia ir sozinho. Havia 38 anos que ele estava, que ele era paralítico, estava ali. Esperando o quê? Não, mas o que acontecia naquele tanque ali?
Não, os anjos desciam, passavam a água,
de tempos em tempos, o anjo descia e mexia as águas, e o primeiro que chegasse lá era curado. É assim que o texto diz, e aquele homem diz, né? O tanque de Betesda é o símbolo da religiosidade vazia e opressora, tá? Não botem, não coloquem no seu grupo de evangelismo grupo tanque de Betesda, não façam isso, por favor, porque o tanque de Betesda, né, tem igreja e tal, mas o tanque de Betesda aqui, ele é o símbolo dessa religiosidade meritória, porque o que acontece aqui é isso, aquele homem estava há 38 anos diante de uma crendice de que de tempos em tempos um anjo vinha e mexia naquelas águas e o primeiro, somente o primeiro que se lançasse ali era curado. Aquele homem estava ali esperando. No entanto, a condição dele impossibilitava de ele ser curado. Ele não havia mérito. Não havia possibilidade, ele era paralítico, não tinha quem o ajudasse a pular naquele poço, né? E Jesus faz uma pergunta para aquele homem. A princípio é uma pergunta estranha. Qual a pergunta que Jesus faz para ele? Isso. Você quer ser curado? Pô, Jesus, eu estou há 38 anos aqui, esperando a oportunidade para pular nesse tanque, não consigo, e o senhor vem me perguntar se eu quero ser curado, né? O homem...
Se fosse o Jaci, o aleijado já ia tomar logo uma patada, Jesus ia tomar uma patada.
já ia, não tinha jeito, né? Aí, o sujeito responde através do paradigma da crendice da religiosidade vazia. O que ele responde? Como posso ser curado se não tenho ninguém que me ajude a me lançar no poço? Como posso ser curado se eu não tenho os requisitos para que isso aconteça? Como é que eu posso ser curado se há entre mim e a cura um caminho intransponível, um caminho difícil? Né? Ele pensa a partir da religiosidade meritória, religiosidade do sacrifício, mas Jesus rompe com isso, né? E o texto diz então, João 5, 8 e 9, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Agora olha só o que acontece a partir disso, né? Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha os fariseus aqui criando leis e oprimindo as pessoas, né? Aí você pensa que o cara, se o cara fosse, fosse o nosso irmão aqui, ia dar uma patada também. Fala, você quer que eu faça o quê? Eu fui curado hoje, você quer que eu faça o quê? Jesus, que eu fique aqui esperando até amanhã? Ou que eu deixe a maca com alguém e fale, amanhã eu pego a maca aqui, que hoje eu não posso carregar a maca, porque hoje é sábado, né? Mas o homem é um homem educado, um homem transformado por Jesus. Ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Olha só que interessante. Ele diz assim, ele, em outras palavras, está dizendo assim: olha só, eu estou 38 anos paralítico. De repente, eu estou esperando essa água mexer. Ela não mexe, ou então eu estou esperando essa água mexer. Quando ela mexe, vamos acreditar que ela mexia. E quando ela mexe, eu não consigo chegar lá, chega um primeiro que eu, né? E aí vem um homem e diz assim: levante-se. E eu me levanto, e ele fala assim para mim: pega a sua maca e vai embora. Você quer que eu fale o que para ele? Você quer que eu questione ele? Não, hoje é sábado. Ele me curou. Ele está dizendo o seguinte: ele é Deus. Ele é Senhor. Quem disse para eu ir embora, para eu pegar minha maca e ir embora, não foi qualquer um. Foi um homem que, de repente, me encontrou. Eu estava ali perdido, sem esperança nenhuma. Colocando minha esperança numa religiosidade opressora, que só me trazia frustração, porque é isso, a religiosidade vazia, né, do mérito, ele só gera frustração e opressão no coração do homem, porque é um homem que tenta ser melhor e não consegue, porque nós não conseguimos. E ele tenta ser melhor para alcançar a bênção de Deus e não consegue, porque nós não somos e não conseguimos ser melhores sem Deus. Esse é o tanque de Betesda. E de repente chega um homem lá e diz: você quer ser curado? Então levanta aí. Fiz nada, ele só veio e me curou. Ele só veio e me transformou. Ou seja, Jesus rompe com a crendice, com a religiosidade popular. Isso aconteceu no sábado, né? Uma sociedade marcada por uma religiosidade opressora, farisaica, né? Trazendo para os dias de hoje, pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem abandonar suas crendices, não querem abandonar a religião legalista. E por que não querem? Porque o legalismo nos dá uma sensação de controle sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. O legalismo faz a gente pensar que a gente é amado por Deus porque a gente cumpre alguns ritos, né? O legalismo gera em nós isso. E a transformação acontece, irmãos, quando nós cremos tão somente naquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E quando isso acontece, a gente deixa de lado as crendices, a religiosidade legalista, e a gente confia tão somente em Jesus Cristo. Então, pessoas impactadas pelo encontro com Jesus rompem com uma religiosidade vazia e opressora. 3. Pessoas impactadas pelo encontro com Jesus geram perplexidade em seu contexto de vida. Você tem gerado perplexidade na vida das pessoas ao redor? Ou seja, se o encontro com Jesus gera transformação, essa transformação gera perplexidade na vida das pessoas ao seu redor. Capítulo 9 de João. Aí, roda aí sua Bíblia aí, passa aí. Capítulo 9. O que acontece de interessante aí? Capítulo 9 de João. O paralítico muito possivelmente não era de nascença. Mas agora temos um cego de nascença. Um homem que nunca viu. E os discípulos começam a entrar numa profunda discussão teológica. Né? Começa uma discussão teológica. Quem é culpado? Jesus, quem é o culpado dele ter nascido assim? Quem pecou para que isso acontecesse? Foram os pais dele? Foram os avós dele? Muitas vezes a gente faz isso, né? Nós queremos discutir sobre temas teológicos profundos e nos esquecemos da vida das pessoas, né? Temos ortodoxia, mas não temos ortopraxia. Que isso, pastor? Estou falando aí em línguas aí também agora? Não. A gente conhece a teologia, conhece a doutrina, mas a gente não vive e não pratica. Tem lá um cego, cego de nascença. Eles estão discutindo. Por que que aquele cego é daquele jeito? Jesus está preocupado em transformar a vida daquele homem, né? Vamos lá para o texto. Diz o texto lá em João 9, 1, depois 6 e 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. 6 e 7. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva. Os irmãos mais nojentinhos aí vão ficar carinha de nojo, né? Mas Jesus fez isso, cuspiu no chão, pegou a saliva, misturou com a terra e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé é legal. Que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. É o que diz o texto, né? Jesus faz algo diferente aqui, né? Não faz como fez com o paralítico de Betesda, né? E muitas vezes Jesus faz isso conosco, né? Jesus requer obediência. Jesus nos chama à obediência, nos chama a obedecer, para que a partir da obediência a gente veja o que Deus deseja fazer na nossa vida. Muitas vezes Deus age conosco assim, ele requer de nós obediência, né? E ele vai, o homem vai e volta vendo. O texto continua, versos 8 e 9. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo um homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Ele tem que dizer: sou eu sou eu. Aquele que vocês viam mendigando, sou eu. Por quê? Porque a transformação gera esta perplexidade: será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Será que aquela pessoa que eu vi é aquele que eu vi anteriormente? Porque ele está dizendo: sou eu era cego, mas agora posso ver, eu sou aquele, eu sou esse mesmo. Irmãos, nós ficamos muitas vezes restritos à restauração física aqui, mas o encontro com Jesus gera mudanças ainda mais profundas, a ponto das pessoas olharem e dizerem: é ele mesmo, é ela mesmo. Vocês lembram de Zaqueu? Do encontro de Jesus com Zaqueu? Um homem corrupto, um inimigo dos judeus, um homem que enriquecia às custas da opressão dos seus irmãos. Jesus é convidado para cear com ele, para pousar na sua casa. Jesus fica lá e Jesus conversa com ele, Jesus se relaciona com ele e em algum momento ele resolve algumas coisas e ele fala: eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E mais do que isso, ele ainda diz: e ainda vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu trouxe algum tipo de dano. Ele volta então ao seu trabalho, à Receita Federal lá da sua época, né? E chegando lá ele já recebe um papo, né? Um esquema bom de extorsão. E aí Zaqueu tem que dizer: olha, eu estou fora. Olha, não dá mais para mim. Eu me encontrei com Jesus. Ontem eu me encontrei com Jesus. E ele mudou a minha vida. Não dá mais para eu continuar vivendo da maneira como eu vivia. O encontro com Jesus gera transformação e deve gerar transformações na vida das pessoas, a ponto das pessoas ficarem perplexas. Eu fico imaginando na hora do almoço, os amigos de Zaqueu sentados, almoçando e conversando. Viu Zaqueu? Zaqueu agora diz que agora é crente, agora ele é santinho. Né? Agora ele não entra mais nos esquemas, não, tem que ter cuidado com ele. E aí um funcionário mais sensato talvez diga o seguinte, né? Fiquei sabendo que isso aconteceu depois de que um tal Jesus de Nazaré ficou na casa dele. E olha, eu já ouvi algumas histórias de que quem se encontra com esse Jesus, com este homem, não continua mais o mesmo. A pergunta é, irmãos, o encontro com Jesus tem gerado transformação na nossa vida a ponto das pessoas olharem para nós e ficarem perplexas? E a perplexidade muitas vezes é a perplexidade negativa. Pessoas que olham vão falar mal de nós. Agora ele é santinho, agora ela é santinha, agora ela não, né? Cuidado com ela, cuidado com ele. Ou a gente quer ainda continuar fazendo parte do grupo, né? Porque muitas vezes a nossa transformação é a transformação mais ou menos, porque a gente não quer gerar tanta perplexidade ao ponto de que as pessoas nos abandonem. Então, pessoas impactadas pelo encontro com Jesus geram perplexidade em seu contexto de vida. 4. Pessoas impactadas pelo encontro com Jesus demonstram uma gratidão extravagante. E aí fica fácil, né, saber qual é o texto, né? Então, João 12, abre em João 12, corre um pouquinho para frente. Jesus está em Betânia. Jesus tinha ali em Betânia um lugar onde ele costumava ficar. Casa de quem? Marta, Maria e Lázaro, seus amigos. Né? No capítulo anterior, temos a morte de Lázaro, capítulo 10. Lembram? Jesus estava longe, Lázaro morreu, Jesus chegou. E o que Jesus fez? Ressuscitou a Lázaro. Curar um paralítico, restaurar a visão de um cego, vá lá, um curandeiro, né? Um curandeiro fez um paralítico andar ali, fez um cego ver. Agora, o cara está mortinho, já 3 dias, geladinho, e o cara fez o cara levantar, sair do seu túmulo, né? Pois é, né? Então olha só, imaginem esse jantar, irmãos. Imaginem esse jantar. O pessoal está jantando, o pessoal está comemorando. Imagina. O camarada estava morto, agora está ali sentado à mesa. Imagina essa família como é que está. Imagina essas irmãs como é que estão, cheias de alegria. E no meio do jantar acontece algo interessante. Maria pega um nardo precioso e caríssimo, muito provavelmente produzido lá no norte da Índia. Um perfume importado. Se a gente fosse pensar, um perfume francês. caríssimo, né? Judas calcula aqui que esse perfume custava 300 denários. Sabe o que significa 300 denários? Hã? Um ano de trabalho, um ano trabalhando todo dia, ou 300 dias de trabalho, é o que custa esse perfume. É o salário, né? Um salário de, por um trabalhador, um salário diário do trabalhador. Era diferente no sistema, não dá para a gente pensar. Mas é bastante dinheiro. Ainda assim, né? Salário mínimo está quanto? 1.300 e pouco? Então vamos botar aí. Se fosse um salário mínimo, 12 mil, 3 vezes 12, 13 mil, quase 14 mil. Perfuminho de 14 mil. Olha só então o que está acontecendo aqui. Maria derrama esse perfume de 14 mil reais. Ela tem motivo? Tem motivo? Para expressar gratidão com esta força? Tem. O irmão dela, que estava morto, está sentado ali do lado dela. Ela não coloca o perfume na cabeça de Jesus, coloca nos pés de Jesus. Por mais caro que fosse o perfume, não era digno da cabeça de Jesus, é o que Maria está fazendo. Mais do que isso, ela seca os pés de Jesus com o cabelo. Perfume e cabelo, é legal? É bom? Perfume e cabelo? As mulheres gostam de perfume de cabelo? Esse texto é um texto assim, na perspectiva feminina fica ainda mais forte, eu acho, eu penso, né? Perfume e cabelo, o homem também gosta de perfume, né? Mas cabelo tem essa, a mulher com cabelo, né? O cabelo tem essa força, né? De, né? Olha o que Maria está fazendo aqui, né? À medida em que Maria calcula o valor de Jesus em sua vida, e por isso faz o que faz, ou seja, o que ela tem de mais precioso não é nada diante da gratidão e da adoração que ela deve a Jesus Cristo. Ou seja, perto do que Jesus fez e faz por ela, o que vale um frasco de perfume, por mais caro que seja? O que vale o cabelo, um cabelo cuidado diante disso? Seria muito mais lógico pensar como Judas pensou. O que, que Judas pensou, o que Judas falou? Eu nem botei o texto aqui ainda, né? Botei? Então vamos lá, o texto. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. E aí Judas fala alguma coisa. O que, que Judas fala? A lógica da praticidade, do pragmatismo. Ele diz, seria muito melhor vender esse perfume e distribuir os pobres. Olha que piedoso Judas, né? Que piedade desse irmão, né? Poxa, olha só, derramou aí perfume de 14 mil reais. Era melhor pegar esse dinheiro, comprar a cesta básica e distribuir para tanta gente que tem fome. Parece algo lógico, né? Seria muito lógico vender o perfume e dar aos pobres. Irmãos, há um perigo com o tempo passado. A gente passa a vir só na escala. A gente começa a fazer somente combinado. O tempo vai passando e a gente vai perdendo a grandeza do que Jesus fez por nós. E a gente vai deixando que a coisa se torne muito prática. E a gente vai fazendo assim. A gente passa a vir só na escala. A gente passa a fazer somente o combinado. A gente perde o coração grato. A gente perde o coração extravagante. A gente perde o desejo de fazer, tendo como motivação o que Deus fez por nós, a grandeza da salvação que temos, a grandeza da transformação que nós temos, né? É o perigo da gente perder a dimensão do amor de Jesus por nós e a gente perder então a extravagância da nossa adoração. É um perigo que a gente deixe que a agenda, as demandas, os problemas tirem de nós um coração grato por algo tremendo que Jesus fez, um milagre maravilhoso que ele fez em nossa vida. Esse milagre vai se tornando cada vez menor, a ponto de se tornar tão normal que a gente já nem dá bola para ele. Jesus me tirou da morte, me deu vida, e agora eu preciso desejar fazer o melhor para ele sempre, dar o melhor para ele sempre, me entregar de maneira sem reservas a ele, porque pessoas impactadas pelo encontro com Jesus demonstram uma gratidão extravagante. A gente começa a fazer conta para servir, né? A gente começa a fazer conta para contribuir. Deixa eu calcular aqui exatamente 10% do meu dízimo em cima do bruto do líquido. A gente começa a fazer conta demais. E quando a gente começa a fazer conta demais, talvez é porque a gente não esteja mais com o coração tão grato como o dia foi. Pessoas impactadas pelo encontro com Jesus tornam-se cuidadoras das outras. Isso aqui tem muito a ver com ser comunidade, né? Último capítulo de João. Então quer dizer, é a última, né, pastor? É a última. Último capítulo, João 21. Pedro negou 3 vezes a Jesus. Jesus morreu, foi morto, ressuscitou. Jesus apareceu aos discípulos. Mas Pedro está meio chateado com ele mesmo. Pedro está pensando assim: sou carta fora do baralho de Jesus. E ele diz: eu vou pescar. Ele diz para o discípulo: vou voltar para a minha vida anterior, né? É melhor, né? Eu neguei Jesus 3 vezes. Estou com vergonha. Eu vou voltar para o mar, vou pescar de novo. E aí ele voltou, os discípulos foram com ele. E assim como lá no início, ele pescou a noite toda, não pegou peixe nenhum. Peixe nenhum Pedro pegou, né? Imagina o coração de Pedro, cheio de culpa. Vai pescar, pega peixe nenhum, deve estar pensando assim: Deus está me castigando, né? E quando o sol está surgindo, ele vê alguém na praia. E esse alguém na praia está preparando o peixinho na brasa. Ó, comida de novo, peixinho na brasa. Jesus gostava de um, né, uma comidinha. Porque gostava de comunidade. E eles reconhecem Jesus e chegam perto de Jesus, né, Pedro salta no mar e tal. E o texto diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, depois de tudo que a gente passou, diante de tudo que a gente viveu, desde que eu te encontrei naquela outra pescaria, desde que eu te chamei naquela outra pescaria para ser meu discípulo, depois de tudo que passou aqui, depois do meu amor, depois do meu perdão, do perdão que te ofereço, eu te amo, você me ama? A resposta de Pedro: sim, Senhor, eu te amo, eu te amo. O desdobramento da resposta de Pedro é interessante. Se você me ama, Pedro, então cuida das pessoas que estão à sua volta. Por amor a mim, cuida daqueles que estão ao seu redor. Seja um cuidador de pessoas. Ou seja, o encontro com Jesus, irmãos, deve nos tirar de uma vida egocêntrica, mesquinha, e deve nos impulsionar a sermos cuidadores das outras pessoas, a deixarmos de olhar para a nossa vida como centro da nossa existência, a nos tornarmos pessoas servas das outras. E numa cultura como a nossa, em que a felicidade está em você pensar em você mesmo, numa cultura como a nossa, em que frases como esta, eu mereço ser feliz, ou agora vou cuidar mais de mim, Jesus está dizendo para a gente o seguinte: felizes são aqueles que são perseguidos pela justiça. Felizes são aqueles que negam a si mesmo. Ele diz: se você me ama, se você me ama mesmo, cuida das minhas ovelhas. O mundo diz: faça o que você quiser fazer e seja feliz. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. E eu também me manifestarei a ele. Negue-se a si mesmo. Cuide dos outros. Se sinta responsável pela dor do outro. Vamos sair desse egoísmo. Isto não é ser igreja. Isto não era a igreja que nós queremos ser. Estarmos aqui buscando os nossos sonhos, projetos pessoais. Não é isso ser igreja. Ser igreja é estar aqui, olhando, observando ao redor, percebendo a dificuldade do outro e nos colocando à disposição de Deus para sermos cuidadores uns dos outros. Isso é ser igreja. Essa é a igreja que nós queremos ser. Então, para a gente fechar, vamos lembrar então dos cinco lições aqui a partir do Evangelho de João. Lembra da primeira? Pessoas impactadas por Jesus, lembram? Se tornam pessoas o quê? Contagiantes e multiplicadoras, né? Do amor e da mensagem de Jesus. Eu queria que você pensasse sobre isso. Falta a alegria da salvação? Falta o desejo de multiplicar, de dizer, de falar para as pessoas: olha, eu encontrei a Jesus. Olha, um dia eu vivi também uma vida difícil, mas hoje, não, eu tenho problemas, mas hoje eu tenho algo diferente. Encontrei Jesus, Jesus me dá sentido de vida. Você tem sido intencional em falar, em dizer às pessoas que convivem com você, a multiplicar este evangelho, seja lá na sua casa, seja no seu trabalho, ou lá na sua escola, ou você é agente secreto de Jesus lá? Ninguém sabe que você é crente, né? Tem isso também, né? Às vezes a gente fica de agente secreto. A gente fala: fulano é crente. Fulano é crente? A segunda, vocês lembram? Religiosidade vazia e opressora, né? Ou seja, pessoas desprovidas. Deus deseja pessoas desprovidas de toda forma de religiosidade legalista e opressora. Por quê? Porque o legalismo oprime. Pessoas legalistas, elas são opressoras das outras. Elas começam a ver, olhar para as outras com esta visão legalista, né? E nós vimos que Jesus, ele nos transforma pela sua graça, como fez no homem lá no tanque de Betesda. Terceira, lembram? Jesus deseja pessoas geradoras de perplexidade em seu contexto de vida. As pessoas que convivem com você conseguem perceber a transformação e a mudança na sua vida, e elas ficam perplexas. E pode ser que a perplexidade seja para o mal. Olha e fala, pô, fulano está trabalhando certinho aqui. Fulano está honesto demais. Está trabalhando certinho demais. E as pessoas começam a ficar perplexas e algumas começam a pegar no teu pé, sim. Mas Deus deseja que sejamos esta igreja de pessoas que geram perplexidade no seu contexto, porque vivem o evangelho de Cristo. A perplexidade também tem gente que gera perplexidade porque vive o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não é disso que eu estou dizendo e falando. Né? Quem vive o evangelho de Cristo. Oi? Foi o que aconteceu com o cego, né? Algumas pessoas falaram, não é ele não, é outro. Não, sou eu, pô. Sou eu, é que eu era cego, agora eu vejo. Né? E é isso, as pessoas têm que... Sou eu. Eu era de um jeito, agora eu mudei. Jesus me transformou. Sou eu mesmo. Sim, Paulo, né? Eles ficaram preocupados, né? Boa lembrança. Ficaram preocupados se Paulo... Falou, pô, esse cara aí estava matando os cristãos. Como é que a gente vai acreditar? Né? E eles ficaram ali preocupados, né? Mas o encontro com Jesus tem poder de transformar o coração mais duro, como era o coração de Paulo, né? Que de inimigo dos cristãos se torna, o inimigo de Jesus se torna o grande missionário aos gentios. 4. Pessoas extravagantes, é isso que Deus busca, pessoas extravagantes na forma como demonstra a gratidão a Jesus. Como você tem vivido, como você tem manifestado na sua adoração a Deus. Sua adoração é uma adoração que expressa essa gratidão quando você está diante do Senhor no culto. Quando você está diante do Senhor na sua devoção diária. É um momento especial onde você dedica o melhor de você. Ou você está aqui no culto, aqui pensando um montão de coisa. Sem adorar, sem participar, sem exaltar a Deus com a sua vida, com a sua voz, com o seu corpo. Como Paulo diz, né, que nós devemos nos apresentar diante de Deus para o culto, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto. Né? E você, nós temos feito isso. Por exemplo, quando a gente vem para a igreja para cultuar a Deus comunitariamente, a gente vem e busca apresentar o melhor para Deus. Ou seja, chegamos, nos preparamos, participamos de todo o culto, de toda a liturgia, momento de adoração. É aquele momento em que eu vou agradecer a Deus, expressar minha gratidão, meu louvor a Deus. Quando Ele fala, eu quero ouvi-Lo, eu quero cada palavra do Senhor para a minha vida. Eu chego aqui cheio de demanda, cheio de coisas, cheio de, sabe, de preocupações, chego aqui de qualquer maneira e o culto passa como qualquer outra coisa que eu vivo no meu dia a dia. Qual é, que tipo de devoção eu tenho tido? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Que tipo de devoção eu tenho tido diante de Deus? Que tipo de relação é essa que eu tenho com o Senhor? Que tipo de gratidão é essa? Maria derrama um perfume caríssimo porque ela tem noção exata do que Jesus fez por ela. Que tipo de perfume a gente tem derramado? É a pergunta que a gente precisa se fazer. E último, pessoas cuidadoras e responsáveis para com os outros. Jesus busca pessoas assim. E a gente precisa se perguntar se é isso que a gente tem vivido no nosso dia a dia. Precisamos nos libertar do nosso egoísmo.
do nosso egocentrismo, do nosso individualismo, de viver só para gente. A gente precisa olhar para o outro, olhar para o lado, perceber quanta gente precisa e quanta coisa a gente pode fazer. Né? E talvez você pense, pastor, não tem muito que posso fazer para as outras pessoas. Não, eu diria, você tem muito que possa fazer. Quando você se importa, o fato de você se importar já é alguma coisa. São inúmeras as vezes em que o fato de eu sentar para ouvir algum irmão já é perceber no olhar daquele irmão em poder falar, em poder dizer uma bênção grande na sua vida. Então você pode pensar, não tenho dinheiro para ajudar, não tenho muita coisa para fazer. Tem sim. O simples fato de você se importar com a vida do outro, simples fato de você ouvir o outro, você já está cuidando do outro. Vamos nos preocupar com isso, como igreja do Senhor. Amém?